Lei dos Fatos.
Chegamos, já estamos juntos outra vez, é bom ter você na melhor companhia, Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança, também aproveitando aqui esse momento para ver um pouquinho como é que andam as coisas aqui no estúdio, temos imagens também, já já ela conta tudo, ela quem? Larissa Oliveira, chegou!
Oi, Veri!
E aí, parceira?
Tudo certo?
Tranquilíssima?
Que bom, eu tô tranquilíssima!
muito bom a gente estar aqui de novo, aproveitar esses dias, essa parte da semana que a gente utiliza para resenhar aqui, né, conversarmos sobre assuntos importantes, né, acontecimentos importantes, sobre situações da palavra, da Bíblia Sagrada, que muitas vezes trazem interpretações diferentes, controvérsias e outras situações mais, né? A gente nem quer citar, mas muita coisa acontece. E a gente traz aqui, a gente conversa, abre a Bíblia, a palavra do Senhor, para a luz das Escrituras, né? Indo além dos fatos, compreendê-los. Muito bem. E Larissa, olha quem está aqui hoje. Ele faz parte desse programa, né? Está no DNA do programa. Está no DNA do programa. Isso vou sempre lembrar, né? Vai ter que lembrar, ouvir isso sempre. Meu caro pastor Marco Lamarques.
Tudo bem, Veríssimo? Tudo bem, Larissa? Tudo bem, esse povo querido que nos acompanha pelas ondas da Rádio Novo Tempo?
Opa!
Eu fiquei ensaiando alguns dias para falar isso, então teria que valorizar, né, Larissa?
Tá certo.
Não, é muito bom estar com vocês aqui. Esse povo que nos acompanha sabe que o carinho que a gente tem por vocês, né, Veríssimo? Uhum. Que sempre estão com a gente, de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil também, né?
É verdade.
Sempre dando aquele carinho especial, trazendo as mensagens, né, Larissa, que fortalece a nossa atividade aqui, a nossa dedicação. Muito bom estar aqui. Deus seja louvado, viu?
E o bom, né, Larissa, ainda mais do quando o pastor Lamarques está aqui, que a gente não precisa abrir o canal do canto aqui da mesa, que é o do Skype, né? Ele está sempre aqui ao vivo.
É verdade. O presencial tem seu diferencial, né, velho?
Que bom. E é bom, né? Inclusive, pastor, quando você está aqui ao vivo, não sei se você estivesse ali no Skype, né, sendo transmitido, trazendo sua imagem de fora, não estaria com todo o potencial de voz.
Ah, sim.
Fica sempre o quê? 60% e tudo. Mas aqui no microfone, não, é 100% esse muito peso bom. Todo aí, viu?
É, na engenharia de Veríssimo, né? Engenharia de Veríssimo. Não, comandando as teclas da Novo Tempo.
Não, minha é só a conclusão, né? Só abre e fecha os canais.
Mas é muito, muito bom estar com vocês. Obrigado, viu, Larissa, pelo convite.
A gente agradece
também.
Também
por me receber aqui na bancada. Very special.
Tá, ele, tempo. Ele ouve mesmo, hein? Ele ouve mesmo, porque de vez em quando rola umas coisas assim. Extra special, very
isso
special.
Isso aí.
E foi daí que surgiu o very, tá?
Very.
Sabendo, o very surgiu de algo assim.
Sim, mas tá, tipo, tá tudo encaminhado.
Tipo, very good, very special. E aí o pessoal juntou a Cris, né? Minha amiga Cristiane, irmã do Robson Rocha, Cris Rocha. Chegou, não, very. Então, só very. E pronto, pegou. A história do very contada aqui em pouquíssimas palavras. Larissa! Bora, o pessoal está acostumado a participar com enquete, mas hoje, né, por questões técnicas...
Por questões técnicas,
tem
não
enquete.
Tem. Mas, vamos fazer o seguinte, né? O que eu ia perguntar na enquete, se você se lembra, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Então,
o pessoal pode responder.
Manda aqui pra gente. Nosso canal do YouTube, Novo Tempo Rádio, ou pelo nosso WhatsApp também, 012-981510081. Vem conversar com a gente. O que você tava fazendo naquele dia? Você tem memória disso? Eu não tenho memória, velho. Eu era muito pequenininha. Eu não faço ideia do que você tá fazendo.
São 23 anos do evento, né?
É. É. Mas muita gente lembra.
É, a gente então não tem essa memória.
O Davi, por exemplo, ele lembra e eu não lembro de nada. Então...
Eu me lembro muito bem, porque eu trabalhava no escritório da igreja que ficava naquela ocasião no Brooklyn, no bairro do Brooklyn, São Paulo. A gente chama lá Associação Paulistana. E eu me lembro que nós tínhamos uma TV lá que ficava num estúdio básico lá que a gente tinha para gravação, e uma das pessoas avisou a gente, olha, tá acontecendo um acidente lá, olha, mas ninguém sabia na hora, como todo mundo não soube, até os americanos.
Sim, sim.
Falou, olha, um avião se chocou contra as torres gêmeas lá, e daí ficou aquela preocupação, mas daqui a pouco a gente não demorou muito, veio outro aí e já começou o noticiário.
O repórter tá falando.
Então, ninguém acreditava naquilo, né? E eu me lembro como se fosse hoje, a gente tava lá no escritório trabalhando e correu todo mundo lá para aquela sala, não tinha todos os recursos que a gente tem hoje de TV, né? E aí nós ficamos sabendo. E eu fiquei preocupado porque... Preocupado assim, eu fiquei impressionado, essa é a palavra melhor, porque menos de 2 meses eu tinha estado ali naquele lugar.
Nossa.
E eu fui lá no World Trade Center porque eu queria subir até o... Tinha todo aquele acesso lá, aquela visão no último andar, né? Que você pegava os elevadores ali. Mas eu desisti porque estava muito congestionado, tinha muita gente para subir. Tinha que esperar muito tempo. Mas uma das coisas que me impressionou é que embaixo ali tinha um shopping. Era um shopping enorme. E eu, na época, estava procurando um presente para as minhas sobrinhas. E eu fui na loja da Warner Brothers. Não sei se pode fazer merchandising aqui, mas...
É, não, a gente não faz.
Ah, aqui não
então,
tem Warner, né?
Então não tem problema.
Aí eu fui e eu vi aqueles bonecos de pelúcia, né? Que tem dos personagens deles. E depois eu vi fotos dos escombros. Porque a loja ficava embaixo ali. Tinha um metrô, eu desci no metrô, no trem, mas no metrô, no trem suburbano, que vinha de Newark para Manhattan. Aí eu desci e subi alguns andares e eu estava no shopping. Eu vi a loja. E depois, nas fotos dos escombros, eu vi justamente aquela loja com todo aquela visão de destruição, né? Os materiais, os brinquedos, todos cheios de pó, de terra... Aquilo ali, claro que teve coisas muito piores ali, mas aquilo marcou muito porque eu pensei, eu estive ali, eu andei por ali. A gente não conseguia acreditar naquilo, né? Como que é impressionante a situação. Mas foi algo que o mundo não estava esperando, né?
Exatamente.
Exatamente, o mundo não estava esperando.
Quem estava assistindo televisão, por exemplo, pensou, entrou outra produção, né? Outra ficção científica no lugar do que a gente estava vendo. Não, era real.
Era real.
A propósito, Larissa, deixa eu tentar fazer você, já que é para provocar, deixa eu fazer você acertar, né? Provocar a mente do povo, né? Para lembrar. O que você acha que eu estava fazendo naquele dia, naquela hora?
Véry, eu acho que você estava no rádio, hein?
Eu tava
fazendo a locução do rádio.
De um grande amigo, microfone. É verdade.
Acertei?
Acertou. Acertou!
Estava aqui ou estava no Espírito Santo?
No Espírito Santo. Na rádio AM 730. Não, na FM 95,9.
A Josiane Almeida, ela disse: olha, eu me lembro, na época eu trabalhava numa academia e eu acompanhei por lá mesmo. E a Camila Gomes, ela falou: eu tinha acabado de chegar da escola, se eu não me engano, foi justo na hora do almoço, eu tinha 13 anos. E o Félix também comenta aqui pelo nosso WhatsApp, que falou, eu lembro perfeitamente porque eu estava trabalhando na hora que aconteceu. O pessoal... É uma coisa que marca, né?
Aliás, eu dei a notícia antes do texto chegar, né? Porque, geralmente o pessoal da produção de jornalismo corria atrás para trazer o texto para o ar, para o Veríssimo ali no ar, né? Mas aí eu dei
Sim.
Eu fiz um pré-texto.
É, você saiu na frente.
Exato. Depois veio o texto com mais detalhes. Olha aqui, é sobre isso. Estados Unidos da América... 4 aviões comerciais foram sequestrados. Mais detalhes aqui, né?
Sequestrados. Vamos contar a história, né? Pra quem.
Exato. Então vamos lá, ó.
Não lembra. Ou não presenciou.
Não precisa ser no tom do repórter Esso, porque ele já estava desativado na época, né? Mas Estados Unidos, 4 aviões comerciais foram sequestrados por 19 terroristas. 2 aviões colidiram com as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, causando o colapso dos edifícios. Um terceiro avião atingiu o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E o quarto avião caiu em um campo na Pensilvânia, após passageiros tentarem retomar o controle. Os ataques resultaram na morte de quase 3 mil pessoas e deixaram mais de 6 mil feridos, marcando um dos dias mais trágicos da história moderna. O que estava fazendo você nesse dia? Larissa disse já que não tem memória.
Era muito pequeno.
Desse tempo. 2 aninhos, né, Larissa?
3.
Consegue. Eu tinha uns 3 ou 4 a mais. Consegue se lembrar de como foi chocante e intenso para quem acompanhou? Eu já estava vendo uma matéria sobre isso, de alguém que publica no Instagram, e uma jovem falou, né, que ela estava por lá também, como o pastor naqueles dias esteve por lá antes, e ela estava naquele dia também, né? Ele deixou as crianças na escola e depois passaria por perto ali e foi impedida e teve que voltar a pé, porque não tinha transporte, foi o colapso total, como o texto já disse aqui, Larissa e pastor.
E é impressionante também, quem foi antes do 11 de setembro nos Estados Unidos, esteve lá, passeou por lá, andou por lá. Eu fui algumas vezes a trabalho. Inclusive, ele em Nova York eu tive algumas vezes, porque eu tenho amigos que na época moravam em Newark, que fica do outro lado, né? Uhum. Do rio Hudson. E eu fui algumas vezes fazer programações da Evangelismo, Semana de Oração. E quem foi antes do 11 de setembro e foi depois, percebeu uma tremenda diferença. Era um outro país, era um outro sistema. Eu fui depois de setembro, eu estive lá, eu acho que foi em novembro, eu estive lá, foi uns 2 meses depois, mais ou menos. Eu fui lá, já estava programado uma semana de oração, e eu percebi uma diferença muito grande. Interessante, naquela ocasião que eu estava lá, no dia que eu estava voltando para o Brasil, caiu um avião no aeroporto de LaGuardia, que fica, tem o John Kennedy, que é o aeroporto principal lá de Nova York, e o LaGuardia, que fica mais próximo desse lugar que eu estava, Newark, que fica em New Jersey, né? Sim. Que é do lado do Hudson. E aí parou tudo, os dois aeroportos pararam, né? O LaGuardia parou e o Kennedy, e eu tinha que voltar para o Brasil. Aí o pastor que estava me recebendo lá ligou para a empresa aérea, acho que é a United, que eu estava voltando para o Brasil, e conseguiu transferir o meu voo, explicou que eu tinha compromisso no Brasil, conseguiu transferir o meu voo para Pensilvânia. E aí nós fomos de carro dessa cidade lá, Newark, que fica bem do outro lado do Hudson, né? Você vê a ilha de Manhattan assim.
Sim.
Ele me levou para Pensilvânia para poder pegar o avião, mas parou tudo. Eu pensei que não ia conseguir voltar para o Brasil tão cedo. E mesmo assim, aquela volta para o Brasil para mim foi muito difícil, porque a segurança... Eles não sabiam que o avião tinha caído por problemas mecânicos, né? Foi uma pane que houve no avião lá, infelizmente, teve fatalidade ali num acidente. O avião realmente ficou todo destruído, mas não era um avião muito grande. Só que eles já estavam tão assustados, então qualquer coisa que acontecia depois... E a parte de segurança, Veríssimo, era muito complexa. Nunca se viveu como se viveu aquela inspeção toda que até hoje tem, né?
Sim.
E todo cuidado, que eu acho que é importante, né? E aqui no Brasil também começou a acontecer. A vida do povo, não só americano, mas todas as pessoas que passam por ali, foi afetada, além de toda a tragédia e sofrimento que eles tiveram naquele dia, né? As perdas de vidas todas que tiveram lá.
Sobre, pastor, o relato que eu estava falando da moça que estava lá, né? Ela estava voltando a pé para casa, mas totalmente tensa e todos ao redor.
O pessoal todo, né, perdido.
Por causa das repercussões. Sim. E caiu, foram aqueles dois, depois os outros, né, que nós relatamos aqui, e eles não sabiam quantos mais.
Eles não sabiam o próximo alvo que seria. Tanto que eles jamais imaginaram que seriam capazes de atacar o Pentágono, que é o centro do controle. Vamos dizer, o poder do governo americano está ali, né? O poder militar, o poder de estratégia militar está todo ali. E eu tive depois, a minha família morava em Washington, e eu fui lá, para você ter uma ideia, Larissa, um posto de gasolina que tinha, não era muito, era próximo ao Pentágono. Eles passaram a proibir de abastecer ali quem não era credenciado no Pentágono. Inclusive, nós passamos ali e uma pessoa que estava comigo era jornalista, e ele, por ter credencial de jornalista, ele conseguiu abastecer ali. Ele falou assim: mas se você for abastecer aqui, eles não deixam. Porque eles não deixavam as pessoas pararem ali. Mas assim, era uma distância muito grande do Pentágono. Então toda a área ficou super protegida e eles tomaram providência com relação a isso. É claro que eles jamais imaginaram a audácia ou a ousadia, exato, desses terroristas, do que eles fizeram, né?
Exatamente.
E não fizeram mais. Dizem que o terceiro avião estava direcionado para o Congresso, né, americano. Era essa a ideia. Ou a Casa Branca, eles não sabiam que aqueles passageiros lá e alguns tripulantes também foram heróis, né, de lutarem pela vida e também para evitar uma catástrofe. Né?
E por falar em evitar, daqui a pouco nós vamos entrar nesse mérito. E é interessante que eu quero, Larissa, te exaltar aqui a sensibilidade que você teve de escolher, né, o nosso sócio de hoje, né, sócio majoritário, porque trouxe riqueza de detalhes, né, sobre o assunto. Ou seja, ele viveu lá um pouco do que aconteceu, né, e tem a vivência espiritual da repercussão de tudo isso, né, que é o centro da nossa conversa hoje, não é, cara, colega.
Então, pastor, você mencionou que, e isso é fato também, né? O Veri trouxe no texto do começo do programa também, que foram muitas pessoas que se machucaram, mas também muitas pessoas acabaram perdendo suas vidas.
Sim.
E a gente pode imaginar que nem todo mundo estava em intimidade com Deus, algumas pessoas poderiam não ser cristãs, mas e aí, pastor? Como é que fica essa situação? Porque a gente quer saber também como que funciona o perdão de Deus. Se uma pessoa que passou a vida toda longe de Cristo e naquele momento, porque não foi uma morte imediata, né? Muitas pessoas viram que tinham esperança de serem salvas, né? Pelos...
Gravaram mensagens para a família.
Ligaram para o resgate, né? Tem algumas mensagens de áudio que... do resgate, né? Com a pessoa. Então tinha aquela esperança de que iam ser resgatadas e estavam só esperando esse momento chegar e acabaram que morreram. Essas pessoas, pastor, que passaram talvez a vida toda longe de Cristo, mas naquele momento que elas perceberam que não ia haver um resgate e de repente decidiram fazer sua primeira oração ou voltar para Cristo naquele momento, como é que funciona o perdão de Deus?
É quando o incrédulo diz, meu Deus.
É, o último momento vale o mesmo que uma vida inteira?
É, a gente tem que entender a maneira como Deus lida com o ser humano, conosco, né? E a gente pode começar com um texto de... Eu até deixei separado aqui, Vera e Larissa.
Uhum.
É, Ezequiel 33, verso 11, que é um texto muito conhecido, mas ele deveria ser relembrado e repetido diariamente para a gente entender a intenção de Deus conosco. Está escrito aqui, diz-lhes tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Olha só, Deus coloca a existência dele como garantia. E ele completa, não tenho prazer na morte do perverso. Ele está falando aqui na morte daquele sujeito, daquela pessoa cruel, que é pecador. Ele não tem prazer na morte do pior dos pecadores ou pior perverso que tenha. E ele fala assim, não tenho prazer na morte do perverso. Aí ele diz, mas... em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Note que Deus, ele se dispõe a salvar e resgatar essa pessoa que está no erro, no pecado. Perversidão não está ligado somente a um crime hediondo ou uma atitude desprezível. Às vezes pode ser uma atitude egoísta, né? Lasciva. Pode ser coisas que aí, hoje em dia, talvez na sociedade, não sejam vistas como gravidade. Mas para Deus isso é uma atitude errada. Ele fala assim, não importa o âmbito ou o lugar que você está, Deus não tem prazer na sua morte, por mais que você tenha causado mal a alguém. E ele fala assim, mas que você se converta do seu caminho e viva. Então Deus te dá a oportunidade de mudar, ele se dispõe a mudar você, ele se... coloca à disposição para que você seja amado, seja ajudado. Mas ele fala assim, mas você precisa mudar. Aí ele diz assim, depois ele repete que na Bíblia tem muito disso, repetir a mesma ideia com outra frase. Ele fala, convertei-vos, convertei-vos. Ele fala duas vezes, dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então olha aqui, todo momento Deus está trabalhando com a gente, interessado em nos converter, nos mudar, nos tirar desse caminho de perversão, não importa o nível, a atitude ou o pecado, ponto. Essa é a primeira coisa. Então, não importa o estado que você viva, a cidade, a tua conta bancária, os diplomas que você tem, o que não tem, não importa o teu conhecimento, Deus quer você salvo e liberto do pecado, ok? Isso ficou claro. Aí, como que isso acontece? Aí nós vamos deixar que a Bíblia nos responda lá em Hebreus, e tem dois capítulos aqui, capítulo 3 de Hebreus e capítulo 4. Primeiro a gente vai ler o capítulo 3 e o verso 7. E quem está nos ouvindo, se quiser nos acompanhar, né, pode colocar ou anota o texto, depois você confere aí. Mas nessa sequência da intenção de Deus de salvar todos os filhos, mas... Na expectativa de Deus salvar, ele também permite a escolha e a mudança. Porque ele fala, eu quero te salvar, mas precisa mudar. Aí ele fala assim, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Aí depois ele repete, Paulo, que eu acredito que é o autor de Hebreus, ele repete no capítulo 4 e no verso 7, ele fala: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, duas vezes o Espírito Santo dirigiu Paulo a falar isso. Primeira vez no capítulo 13, depois repetiu a mesma expressão no capítulo 4. O que que Paulo está dizendo aqui? Deus quer te salvar. Deus tem intenção de te libertar e Deus pode fazer isso. Mas depende de você aceitar. Então, a pessoa só pode mudar, Larissa. E aí Jesus fala isso em João, no capítulo 17, no capítulo 14, no capítulo 15, quando ele fala da obra do Espírito Santo, ele ora por nós, inclusive ali a oração sacerdotal, ele fala assim: o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu marco, com a minha natureza pecaminosa, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 8, que é a minha tendência para o mal, eu não tenho iniciativa, nem está inerente em mim querer Deus. Eu posso até ajudar uma pessoa necessitada, eu posso até fazer uma obra de caridade, visitar um asilo, ficar com os velhinhos, dar atenção. Eu posso até fazer isso, dar ofertas, eu posso até fazer, mas de maneira egoísta. Se eu não tiver a obra do Espírito Santo em minha vida, eu não vou mudar. Então, quando é que a pessoa se arrepende? Quando é que a pessoa se arrepende? Quando o Espírito Santo convence ela do pecado e do juízo. Só que ela precisa permitir que esse processo ele se materialize, que ele se que ele aconteça na vida dela. Porque senão vai acontecer o que Paulo disse aqui: endurecimento do coração. O Espírito Santo vai falando, ela vai resistindo. O Espírito Santo vai falando, ela vai resistindo. O Espírito Santo vai falando, ela vai resistindo. Aí chega um dia que o Espírito Santo fala, ela não consegue ouvir mais. Eu costumo comparar isso a um calo, ou na mão ou no pé. Mais fácil é o pé. Quando você põe o sapato,
dói.
Dói. Mas depois de alguns dias, Larissa, você pode usar aquele sapato.
Acostuma.
Acostuma e não dói mais. Essa pessoa que estava lá no World Trade Center, ou que estava dentro do avião, ou que ela, como a Larissa disse, ela percebeu que a situação estava crítica e não tinha mais esperança. Se ela se arrependeu, se ela se comoveu de coração, foi porque o Espírito Santo tocou no coração dela. Porque ela poderia fazer de tudo, menos... Ela poderia até ter, assim, vamos dizer, um remorso e da boca para fora dizer: ai, meu Deus, mas não tem nada de mudança
por,
naquilo.
Por medo,
por,
né?
Por medo ou por remorso mesmo. Mas se ela se arrependeu, é porque o Espírito Santo tocou no coração dela e a convenceu que ela precisava de um poder maior, de uma esperança maior. Ou seja, a salvação daquela tragédia, ou mesmo a certeza de que ela estava segura nos braços de Deus. Quem é que convenceu ela, Veríssimo?
O Espírito.
O Espírito Santo. Se o Espírito Santo convenceu essa pessoa, o coração dela estava endurecido?
Era um coração. A gente lembra dos terrenos, né? Dos corações como.
Ou do próprio calo?
Uhum.
Se ela estava ouvindo, ela estava sensível ao Espírito Santo, o coração não estava endurecido. Agora, se ela, durante esse tempo da vida dela, ela nunca imaginou que ia entrar um dia no World Trade Center, como ela entrou todos os dias, e um grupo de terroristas ia jogar um avião contra ela, nunca pensou. Só que ela foi, tá, daqui amanhã, depois, e chegou um dia que ela não tinha mais sensibilidade nenhuma. Ela entrou naquele prédio, e a única coisa que ela pôde fazer naquele dia foi procurar os recursos que estavam perto dela, que talvez não deram resultado. Mas a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, ela não tinha mais. Então, a convicção. Então, se a pessoa se convenceu e recebeu essa expectativa, essa necessidade para arrependimento, é porque Deus levou. E se Deus levou, é porque ela estava em condições de se arrepender e de mudar. Agora, se não estava...
E não há como ouvir isso tudo sem lembrar daqueles dois que estavam...
Na cruz.
Na cruz, né? Só que a gente não pode continuar falando agora, porque o tempo não permite. Mas depois do intervalo tem tempo.
Vamos continuar que tem coisa boa aí, Veríssimo.
Depois do intervalo tem tempo.
Vamos embora.
A gente volta já já.
Além dos fatos.
Novo.
Olá, eu sou o Gilson Brito e lhe apresento a Central de Atendimento da Escola Bíblica. Aqui nós estamos sempre prontos para tirar suas dúvidas bíblicas, aconselhá-lo, orar com você e enviar o seu guia de estudos da Bíblia. Hoje eu lhe convido a ser nosso aluno através do WhatsApp 12982444449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia.
Quase 23% das crianças no mundo são vítimas do abuso sexual infantil. Como prevenir esse mal em sua casa? Ensine seus filhos a nomear as partes do corpo. Assim, caso sejam incomodados, saberão explicar o que aconteceu. Deixe claro por quem, quando e em quais circunstâncias seus corpos podem ser tocados. Mantenha o diálogo aberto para fortalecer o vínculo de confiança entre vocês. Saiba mais em quebrandosilencio.org.
Os sucessos da gravadora Novo Tempo, você ouve aqui.
Inconformados, cansados do mundo e seus pecados, por Deus chamados, por Ele transformados, nós esperamos seu reino. Vamos abalar o mundo inteiro.
As suas músicas favoritas.
A Novo Tempo também é TV. E você pode nos assistir em sinal aberto em 25 capitais do Brasil e em mais de 500 cidades. Você também nos acompanha pelos nossos canais por assinatura ou pela internet. Para saber onde assistir o canal da Esperança, acesse novotempo.com/tv. novotempo.com/tv. Rede Novo Tempo de Comunicação. Um novo tempo para você.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje, né, faz 23 anos,
23
né?
anos.
Do atentado 11 de setembro nas Torres Gêmeas. É sobre isso que a gente tá falando hoje com o pastor Marco Lamarques aqui, nosso... fundador, né? Cofundador do Além dos Fatos.
A gente chama de piloto o primeiro programa, né? Como um plano de construção, por exemplo, chama de plano piloto também, né? Que Brasília teve isso. E ele esteve lá, né? Nós estivemos lá, né? No plano piloto do Além dos Fatos. E o pastor está, felizmente, até hoje conosco.
Privilégio.
De quando em vez ele aparece.
E aprendendo com essa dupla espetacular, gente, hein? Larissa e Veri aqui.
E o pastor veio
pilotando
aqui.
Essa nave. Isso aí.
Ele veio contribuir com a sua experiência larga. E hoje, impressionante, né? A gente estava falando no início, o pastor viveu muito a realidade daquele local onde aconteceu, né, aquele trágico... aquele atentado terrível, né, e trouxe alguns detalhes importantes para a gente aqui no programa. E está nos ajudando também... nos desdobramentos, né, na questão espiritual também, envolvendo tudo aquilo, da oportunidade, do perdão e tudo mais, né, que Deus concede a todo cidadão que se arrepender de coração. Então a gente vai continuar tratando disso aqui daqui a pouquinho. Antes tem presente, Larissa.
Tem presente, Veri. Uma das perguntas que eu fiz para o pastor foi em relação ao perdão de Deus, né, que a gente imagina que as pessoas começaram a clamar, né, por ele e tudo mais. E o que talvez tenha passado na cabeça dessas pessoas, se elas estavam sendo ouvidas, né? Mesmo tendo ficado tanto tempo afastado de Deus. E é uma pergunta muito frequente também, né? Será que Deus está me ouvindo? Estou fazendo essa oração? Será que está passando do teto? E a gente aqui da Rede Novo Tempo, né? Nós temos um guia de estudo.
Captei.
Exatamente, captou a mensagem. É direta, velho. Deus Me Ouve é uma revista que trata justamente sobre a oração. Foi escrito com muito carinho, né?
Verdade, muita dedicação, oração, estudo. Pastor Leidivan Ross escreveu Deus Me Ouve, que é uma questão que a gente tem mesmo, né? De repente você está ouvindo aí agora, pensa, é verdade, né? Às vezes Eu peço e não sei exatamente o que vai acontecer, né? E esse guia de estudos vai te ajudar a compreender o que acontece quando você ora, né? Como Deus age. A gente não seria muito ousadia dizer, Deus age assim ou assado, mas Ele próprio diz, né? As Escrituras revelam. Então você vai poder, com a Bíblia aberta e o guia de estudos Deus Me Ouve, ter respostas. Agora, Larissa, um material tão útil, né, tão maravilhoso, tão importante, tão relevante, deve ser tão caro.
É, Veri, tem um custo, né, para fazer, tem um custo de envio também. Mas isso, para você que vai receber em casa, não precisa se preocupar, tá bom? Isso daí não é sua preocupação, porque os Anjos da Esperança escolheram pagar por todos esses custos para que você recebesse como um presente. Então é só mandar uma mensagem pra gente, 012981510081. Eu quero, Deus Me Ouve, ou pelo site biblia.com.br. Veri, uma coisa que a gente sempre pede aqui pro pessoal é que mandem sugestões de temas que eles querem ver a gente conversando aqui.
É verdade. Além
dos fatos. O Valentim já mandou o tema, né? Uma sugestão de assunto aqui pra gente trazer em um próximo programa. Valentim, já anotei, gostei da sua sugestão. E se você também tem alguma sugestão de programa, de tema que você quer ouvir aqui no Além dos Fatos, manda pra gente 012981510081 ou até mesmo agora no chat do nosso YouTube, que eu já vou deixar anotado aqui e vou aceitar sua sugestão com muito carinho. A gente vai trazer aqui, vai discutir, né, Veri? Se em relação ao tema que a pessoa escolheu, né? Vamos ver, esse tema aqui é legal pra trazer.
Verdade.
Enfim, manda aqui pra gente que a gente te agradece, fica muito feliz.
Larissa, você perguntou, sugeriu aí que o pessoal dissesse, né, o que estava fazendo naquele dia. Eu ouvi hoje em algum lugar também alguém dizendo que estava... ficou chateada na hora, era criança, né? Ficou chateada na hora, acho que foi uma menina.
Por conta do desenho.
Porque estava assistindo o desenho lá e interrompeu e tal.
É.
Mas depois, né, ficou chateada naquele momento, mas depois entendeu, quando cresceu um pouco mais, compreendeu o que significava tudo aquilo, né? E aí passou. E as pessoas continuaram falando aqui, Larissa.
Pois é, conta, olha aí. Só, o Jailton, ele inclusive, pastor, ele falou que teve a oportunidade de conhecer o memorial das torres.
Sim.
Porque no lugar que eram as torres, hoje está o memorial, né?
Sim.
Ele falou que lá é realmente, você chega e sente a tristeza do lugar, né? Que apesar dos anos, ainda assim é muito triste. Pastor, seguindo aqui, a gente estava falando agora sobre como que funciona o perdão de Deus, se todo mundo merece esse perdão. E aí, o Valdir, ele fala, mas mesmo sem ser cristão, e a gente entra no assunto que isso é em relação aos terroristas, né, Veri?
Exato.
Porque aquelas pessoas, né, será que elas também merecem o perdão de Deus, tiveram oportunidade? Continua aí, pastor, sua reflexão em relação
então,
a isso também.
Então, todos nós somos... temos o direito do perdão, porque Jesus morreu por todos nós, né? São João 3,16, que é o texto conhecido mesmo pelos não cristãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. Então, é muita entrega, é um preço imensurável, a vida e o sangue de Jesus Cristo. Mas ele fala assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, sempre está a condição de crer no sangue de Jesus, de crer em Cristo.
Sim.
Nós, pelos méritos, pela capacidade nossa de ser humano, por mais que sejamos bondosos ou caridosos, não temos direito a essa salvação. Então, nós precisamos acreditar e aceitar o sangue de Jesus.
Mas verdade.
Todos nós temos o direito. Fala, Vera.
Que nós temos assim essa coisa, né? A Larissa perguntou ali bem sobre essa questão, né? Daqui dos não cristãos. Nós temos essa coisa, né? Fulano passou a vida toda, né, dedicando-se a Cristo, de repente desviou-se um pouquinho, mas voltou, ok, vai receber o galardão. Mas a outra pessoa que nunca quis, sempre rejeitou, tal, aí tem a mesma oportunidade naquele momento. Jesus sempre trabalhou essa questão, né? Eu lembro, não tem como a gente não lembrar, por exemplo, da visão de Pedro, né? Do lençol, que Deus exatamente estava trabalhando isso, né? Que, o gentio não merece, não é digno.
O gentio era aquele que não era nação de
Israel,
né? Não era judeu.
Porque no pensamento vigente, não eram dignos, né? De falar, pelo menos falar do nome de Jesus.
Sim.
Né? Deus sempre trabalhou isso na humanidade.
Sim, Deus quer salvar o ser humano. Deus não quer salvar simplesmente uma nação. Ele quer salvar. Tanto que o povo de Israel, ele tinha a função de influenciar e testemunhar para outros povos para que eles se convertessem, né? E houve conversões ali no tempo do povo de Israel no deserto. A própria Raabe, né, quando o povo de Israel foi atacar Jericó, Raabe, ela aceitou Deus como Senhor. Sim. Ela disse, nós ouvimos falar do Deus de Israel e eu quero a minha família, e colocou aquela fita amarrada lá na beira na janela dela, né? Enfim, não? A história conta que ela foi salva. Deus falou para Moisés, olha, a Raabe e a família dela, e tanto que os espias falaram, fica dentro da tua casa todo mundo que quer se salvar. Então, ela era uma própria membro da nação que estava sendo conquistada, mas ela se arrependeu. Exatamente. E ela ouviu do Deus de Israel muito antes deles chegarem lá e aceitou.
Como os outros ouviram também, através do que acontecia.
E foram salvos. Então, a questão, gente, é assim. Uhum. É o texto que nós lemos em Hebreus. Deus tem um tempo que ele trabalha com o ser humano. Dentro dali, todo o percurso, o recurso, o projeto, o processo, qualquer palavra que você use, está fundamentada, Larissa, na liberdade de escolha. Então, essas pessoas que se envolveram nesse evento lá, que causou tantas mortes, que sequestraram os aviões, eles não fizeram isso num momento que se levantaram pela manhã e disseram assim, vamos fazer isso, hoje nós vamos destruir várias vidas aqui, vamos matar várias pessoas. Não, isso foi trabalhado, e a própria reportagem, o serviço de defesa americano, o serviço secreto americano, depois identificaram isso, né? Eles fizeram curso de piloto, uns inclusive fizeram na Flórida, eles ficaram anos se preparando e se organizaram, que eles chamam de células, né? Se organizaram para fazer isso. Esse período, o Espírito Santo trabalhou no coração deles. Deus não quer que uma vida seja tirada. Deus jamais quer isso. E certamente tocou no coração deles para que não fizessem isso. E olha, tirar a vida de uma pessoa é algo muito cruel, muito não, é desumano, não tem explicação isso. Para uma pessoa chegar nesse ponto, como eles chegaram, de levar pessoas inocentes em função de uma ideologia que eles tinham naquele momento ali, é uma coisa muito cruel. E além disso, a que ponto que eles chegaram, deles também tirar a própria vida. Tiraram a vida deles e a vida daquelas pessoas. Então, quanto tempo Deus não trabalhou com eles e eles se recusaram? Então, eles tiveram a oportunidade de arrependimento. Por quê? Porque todos nós temos. O Espírito Santo trabalha com você, comigo, com a Larissa, com quem está nos ouvindo. Mas aí a Bíblia fala, não endureçais o vosso coração. Aí vai endurecendo. Mas eles não tinham ouvido falar de Jesus, não tinham falado. Mas quem disse que Deus não falou na linguagem deles, no contexto deles, sobre a salvação? Clara, com certeza, o Espírito Santo, que é Deus, que São João 14, São João 15, São João 17, 16, fala ali do processo da obra do Espírito Santo, né? Jesus fala assim, quando eu for, o Consolador virá, o Paracletos, o outro Consolador, né? Que é o mesmo tipo de Deus, só que tem a obra, uma obra específica para estar agora antes da volta de Jesus. Esse Espírito Santo está trabalhando agora. Se a pessoa resiste, Deus respeita. Vai chegar um momento em que ela não vai mais ouvir a voz do Espírito Santo. E eu entendo que essas pessoas, para chegar no nível que eles chegaram dessa atitude cruel de tirar a própria vida e a vida dessas pessoas, quantas pessoas morreram naqueles aviões, naqueles prédios? Em função do quê? De uma ideologia, de uma bandeira? Para que isso? Que tipo de vitória eles tiveram? Eles tiveram a vitória de ver pessoas sofrendo. Isso pode dizer que é vitória. Então Deus não está por trás disso. Só pessoas conduzidas pelo poder maligno, que é o anjo caído e as hostes caídas, que dirigem esse mundo. E Jesus disse, ele não tem nada comigo, ele não faz parte de mim, Jesus falou. Esse ser, ele pode controlar você. Então, se o Espírito Santo não é aceito, você está sob controle de outro poder. Então, eu não vou me arrepender, eu não vou mudar, eu não vou mudar de direção se eu não permitir a obra de Deus na minha vida. E a obra, ela tem que ser aceita agora, não é para depois. A gente talvez está falando para alguém, quem sabe alguém está nos ouvindo aí agora, que está muito tempo sentindo esse toque de Deus no coração e está adiando, está trocando isso por um momento de prazer ou por mais fama, mais dinheiro. Não sei, alguma coisa está ocupando o lugar de Deus e acha que isso aí pode ser depois. Quem sabe as pessoas que subiram naquele avião embarcar naquele avião, naquele dia fatídico, não tinham isso, não sabiam disso. Claro que não sabiam, lógico, obviamente não sabiam. Entraram ali para mais uma rotina da vida deles, para uma viagem comercial, para uma viagem passeio. Aquelas pessoas que subiram naqueles prédios foram para trabalhar, não foram para fazer uma coisa errada. Ou estavam passeando, ou como eu, que quis subir lá, foram lá no último andar para ter a vista de Manhattan. Não sabiam que a vida deles ia mudar, ia acabar. Muitos, a vida acabou ali naquele dia.
Assim é a vida, né?
A gente não sabe. Uhum. E aí que entra a questão, Veríssimo, da graça. Quando a graça acaba, a resposta de Deus sempre foi: eu quero salvar vocês, eu não quero que ninguém pereça, nem o pior criminoso, eu quero. Mas muda de atitude, muda de direção, muda de vida.
Sim.
Ele fala, convertei-vos, ele fala duas vezes. Quando que a graça acaba para mim? Quando a minha vida acaba? Ou quando Jesus terminar, conforme Apocalipse capítulo 8 diz, quando ele terminar a intercessão, em Hebreus capítulo 4, capítulo 7, capítulo 9, falam, está intercedendo por nós agora no céu, como nosso sumo sacerdote, no Santo dos Santos, quando Jesus parar de interceder por nós, e ele disser, está feito, a porta da graça fechou, acabou. Ou quando a pessoa perde a vida. Quando que vai acontecer isso? Eu não sei. Então eu tenho que estar preparado, eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo. Infelizmente, algumas pessoas naquele dia, infelizmente eu digo, provavelmente alguns não estavam preparados e viveram até aquele momento sem aceitar a voz do Espírito Santo. Nós todos estamos sujeitos a isso. Deus quer salvar a todos? Quer, mas não vai salvar a todos porque depende da nossa escolha, da nossa mudança.
E não pode se chamar de injustiça divina, porque é exemplo de Raabe, né? É certamente que em algum momento da vida eles ouviram sobre
todos,
Jesus.
Se ela ouviu, todos ouviram. E era uma pessoa que tinha uma vida complicada, problemas morais ela tinha, e Deus a salvou. Outros podiam ter sido salvos ali em Jericó?
Sim. Poderiam.
Claro, como ela foi. Mas não quiseram. Não quiseram. Eles eram envolvidos com paganismo e até com rituais satânicos. Sacrifício de crianças os cananitas tinham, né? Então todos nós temos o direito, né?
Pastor, agora aquela pergunta, Veri, que muita gente faz essa pergunta, principalmente eu vejo isso acontecer bastante com pessoas não cristãs, na verdade, como um meio de afronta, assim. Ah, é, você é cristã, você acredita em Deus, mas por que que ele permite tal coisa? Responde
deixou,
aí pra mim,
né?
Por que que ele deixou acontecer?
Que desfecho você.
E aí, pastor, por que que ele permite que essas coisas aconteçam? Deus é muito mais poderoso do que Satanás.
E a clássica
pergunta,
podia
ter falado, não vai acontecer isso, não.
A clássica pergunta, onde está Deus quando as tragédias acontecem?
Onde está
acontecem?
Deus,
Isso aí é a pergunta principalmente dos ateus, né? Ou dos agnósticos, muitas vezes. Mas assim, gente, nós estamos falando sobre liberdade de escolha. Que Deus é esse que dá liberdade de escolha ou livre arbítrio e começa a interferir em tudo? Que Deus é esse? Até no dia que a filha do Billy Graham foi entrevistada em uma emissora, num programa matutino muito famoso, não me recordo agora qual programa, a apresentadora, a âncora do programa, falou assim, onde estava Deus no 11 de setembro? Parece uma saia justa para ela, né? Mas ela, uma mulher de fé e cristã também, de experiência, uma referência do pai também como evangelista, ela falou assim, no lugar onde vocês colocaram, ela disse, vocês sempre rejeitaram a Deus e pediram para Deus ficar longe de vocês. E ele respeitou isso. E quando nós nos afastamos de Deus, ou rejeitamos a Deus, não é deixar de acreditar em Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo deixar que Deus seja Senhor da nossa vida. Ele respeita. E ele deixa que a gente siga o caminho ou o controle das coisas. Primeiro ponto. Segundo ponto. Esse mundo não é o mundo que Deus planejou. Deus criou um mundo perfeito, repleto de felicidade e cheio de esperança. Satanás usurpou esse mundo, esse reino, esse projeto das mãos do primeiro casal. E usurpou e tomou o controle desse mundo. Então, ele, como Deus desse mundo hoje, opera de maneira incessante para destruir a humanidade. Mais tragédias não acontecem porque Deus está segurando um pouco. Mas se Deus segurar tudo, nós não vamos entender o que é pecado e a destruição e a desgraça que é o pecado. Então, dolorosamente, Deus, às vezes, tem deixado coisas... E não é só o 11 de setembro. Outras tragédias, outras fatalidades aconteceram e vão acontecer mais coisas. Cada vez vai acontecer mais. Porque Deus tem deixado a humanidade seguir o caminho que ela decidiu. e tem deixado que o pecado se manifeste para que todo o universo, inclusive nós, temos condições de entender qual que é o salário do pecado. Sim. Mas vai chegar um momento em que Deus vai dizer, basta. Aí vai intervir e vai destruir o autor do pecado e o pecado junto com aqueles que não aceitaram a sua graça. Só que até lá, gente, vai ficar... E eu vou dizer para vocês, as coisas vão ficar cada vez piores. Em todo sentido, moral, social, familiar, político, da natureza. Porque Satanás está cada vez mais se manifestando.
Até mesmo religioso, né?
Religioso também. Vocês veem a imoralidade e a falta de respeito e a falta de, vamos dizer, de caráter das pessoas, a falta de sinceridade das pessoas, de honestidade das pessoas hoje é muito grande. Até aqueles que se dizem religiosos ou líderes religiosos, o que Sim. estão fazendo por aí, as famílias destruídas, a sociedade está totalmente perdida, o clima está totalmente descontrolado no mundo todo. O sofrimento com epidemias, o sofrimento com guerras, rumores de guerras, conflitos, cada vez está pior.
Aliás, o grande segredo está em conhecer o plano de Deus em tudo isso, né? Sim. Porque se nós voltando lá para aquela cena que a gente foi levado há pouco, né? Que é a cena da cruz e os três ali. Para quem estava ali diante, mesmo que eles tenham sussurrado alguma coisa lá em cima, os três tiveram a vida cessada ali, né? Mas a sentença divina, ou mediante a confissão de cada um, foi diferente, né?
Isso é um exemplo muito bom que você colocou aqui. Então, seria bom nós analisarmos aqueles últimos momentos ali.
Uhum.
Primeira coisa que nós temos que entender...
Quatro minutos para você fazer essa análise.
Quatro minutos, então vou em dois. Primeira coisa, Jesus não ficou... Porque quando a gente lê a narrativa ali de Mateus, dos Evangelhos, de Marcos, de Lucas, a gente pensa assim, foi assim. Não foi assim, porque Jesus começou à noite, ele foi preso à noite, ele passou a noite toda sendo torturado, esbofeteado, questionado, interrogado pelo Sinédrio, pelo sacerdote principal, que é o sumo sacerdote, e os membros do Sinédrio, que é os outros sacerdotes. Passou a noite toda. Quando foi de manhã cedo, eles levaram Jesus para Pilatos. Jesus já tinha apanhado, Jesus já tinha sido humilhado. Pilatos ficou com Jesus ali alguns momentos da manhã, até que nós sabemos do final. Pilatos entregou Jesus, depois de açoitar Jesus, entregou Jesus para a multidão, para ser morto. Mandou os soldados crucificarem Jesus conforme o pedido dos líderes do Sinédrio ali, da multidão. Só que os dois ladrões estavam ali juntos e acompanharam, porque Barrabás, eles acompanhavam Barrabás, eles eram do bando de Barrabás. Uhum. Barrabás foi solto no lugar de Jesus, só que os dois ficaram. E os dois viram, desde aquele primeiro momento que Jesus chegou ali, eles foram vendo. Jesus passou a manhã toda sendo humilhado, torturado pelos soldados, pela multidão, até que os soldados, então, depois de chicotearem Jesus, depois de açoitarem Jesus de novo, fizeram Jesus colocar a cruz nas costas e junto com aqueles dois, torturaram Jesus carregando a cruz até o Calvário. E os dois estavam vendo aquilo ali.
Sim.
Jesus foi pendurado na cruz. Aí começou a multidão, desça da cruz, tu é filho de Deus, desça da cruz. Aí passava os líderes religiosos, desça da cruz, passava o povo, desça da cruz, os soldados, desça da cruz, se tu é filho de Deus. E a Mateus capítulo 27, aqui no verso 44, diz assim, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então os dois estavam debochando de Jesus Sim. também. Até aí. Mas depois, lá na frente, Marcos e Lucas descrevem que um deles se arrependeu. O que que aconteceu? Os dois viram tudo aquilo e viram a atitude de Jesus
Sim.
de bondade, de misericórdia com aqueles que estavam crucificando, torturando Jesus. Falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Falou para João, eis aí tua mãe, Maria, eis aí teu filho, cuidado, preocupado com a mãe, pendurado na cruz, uma morte horrível. Eles viram, eles se lembraram daquilo que eles aprenderam, como seria o Messias e como o Messias morreria, conforme Isaías descreveu, a morte de... Um deles ouviu a voz do Espírito Santo, aí que está a questão de endurecer o coração.
Sim, sim.
E abriu para o Espírito Santo veio e converteu e convenceu ele. Não foi num momento assim. O Espírito Santo vinha trabalhando com os dois e os dois tiveram a mesma oportunidade.
Viram a mesma coisa.
Um se arrependeu, veríssimo, e o outro não. Por quê? Escolha.
Uhum.
aí está o melhor e maior exemplo. Depois até eu convido quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, desculpe, e nos assistindo também, a checar Mateus 27 e depois os outros evangelhos, Marcos e Lucas, vai ver com detalhe a conversão desse, que se pode se dizer bom ladrão, né?
Sim.
Mas Jesus disse, na verdade te digo
no
hoje.
No final, sim.
Na verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Jesus disse assim, você me aceitou, mas ele não foi assim. É, de repente decidiu, ele já tinha um conhecimento do plano da salvação do Messias e ele viu tudo aquilo, mas o outro também tinha, porque ele era de formação religiosa judaica, os dois eram judeus, e nós comentamos aqui, né, só os judeus podiam ser crucificados, romanos não, então os dois eram judeus e eles foram crucificados, e morreram também, um aceitou e o outro não, por quê? Liberdade de escolha e abertura para a obra do Espírito Santo, um se endureceu, o outro não. Essa é a diferença.
Ok. Missão cumprida. Fechamos os quatro mesmo, viu?
Nem deu.
Era bom demais.
Obrigado pela misericórdia.
Era bom demais pra ser dois, viu? Larissa.
É isso. Pastor, muito obrigada mais uma vez.
Obrigado você, Larissa.
A gente já acabou o programa, como sempre, passa uma hora em 20 minutos, né, velho?
É verdade.
Mas amanhã a gente volta com Além dos Fatos. E agora, Gisele Matos e as 10 mais.
Obrigado, pastor. Até mais.
Um abraço. Até mais.